Você está ouvindo Feijoada Completa.
É, estamos de volta com Feijoada Completa desta sexta-feira, 14 de junho, ouvindo um clássico da banda Cidade Negra, chamado A Estrada.
Eu não cochilei, os mais belos montes escalei.
Pois é, e a vida moderna muitas vezes faz a gente trocar comida fresca por alimentos industrializados, que são mais práticos, mas são menos saudáveis. Muitos deles são produzidos com a chamada gordura trans, que pode provocar doenças cardiovasculares. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara promoveu um debate esta semana sobre o assunto. Eu acompanhei essa discussão e eles mostraram números preocupantes. 500 mil pessoas morrem no mundo todo ano em decorrência de problemas circulatórios. E a gordura trans só colabora para isso. Ela está presente, por exemplo, em biscoitos recheados, massas, sorvetes e frituras. Será que existem substitutos para a gordura trans na fabricação de alimentos? Essa é uma das perguntas que a gente vai fazer para Isabela Satamini, do Conselho Federal de Nutrição, que já está na linha com a gente. Boa tarde, Isabela.
Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pelo convite.
Que isso, Isabela. A gente se encontrou lá na audiência pública essa semana, né? E assim, você mostrou um retrato realmente preocupante. Eu queria que você começasse falando dessa questão da relação da gordura trans com os problemas de saúde. Eu lembro que você destacou a questão de crianças e adolescentes. Então, como é que a gordura trans ela afeta a vida de adultos, crianças e adolescentes?
Bom, na epidemiologia nutricional, né, que é nosso campo de conhecimento, a gente pesquisa o efeito dos alimentos na saúde da população. Então, os alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos industrializados que só a indústria produz, a gente não consegue produzir em casa, que usam uma série de ingredientes industriais e excesso de sódio, açúcar e gordura, eles têm sido comprovados cada vez mais como muito prejudiciais à saúde. E se a gente puder destacar um dos ingredientes mais prejudiciais, é a gordura trans. Essa gordura, ela existe naturalmente nos produtos de ruminantes, né? Então, em carnes e lácteos, mas ela existe em quantidades bem pequenas na natureza, que por mais que alguém consuma muita carne e laticínio, ela dificilmente vai ultrapassar os valores, os limites, né, recomendados. Então, já a indústria criou a gordura trans industrial, que é um processo de hidrogenação parcial de óleos, que em temperatura ambiente são líquidos, e que quando sofrem essa hidrogenação parcial, eles se transformam em sólidos. Então, é a tradicional margarina, que todo mundo conhece, né? Que a gente sabe que ela não derrete do lado de fora da geladeira. E esse produto, apesar dele ter muitas vantagens tecnológicas para a indústria, ele é uma substância química tóxica para o corpo humano. Então, ao longo de muitas pesquisas, vem se descobrindo, e está totalmente comprovado já, o seu efeito de aterosclerose, né? Que é o efeito de entupimento e inflamação das artérias, que podem levar a um ataque cardíaco e podem levar também a um AVC, e ao entupimento das artérias do corpo como um todo, que a gente sabe hoje que as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no Brasil. Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda que esse produto, a gordura trans industrial, seja eliminada do sistema alimentar. E, como a gente falou, assim, isso tem em produtos como produtos de panificação e confeitaria, salgadinhos, sorvetes, biscoitos, pães, e esses produtos que muitas vezes são destinados às crianças, né? Então, essa preocupação é das crianças e adolescentes serem expostos à gordura trans industrial desde cedo e podendo apresentar aí, então, um problema cardiovascular precoce.
Pois é, Isabela, como eu falei no início da nossa entrevista, na abertura, a vida moderna às vezes leva a gente a optar por alimentos industrializados pela praticidade. Mesmo diante de falta de, enfim, gente que não come em casa, que come muito fora, ou que tem que comprar esses alimentos porque não tem tempo de fazer, é possível ter alternativas mais saudáveis? Você, como do Conselho Federal de Nutrição, o que você recomendaria para as pessoas que dizem assim, ah, poxa, eu não tenho uma vida que eu posso plantar o que eu como, eu não posso levar horas cozinhando, não posso ir para o supermercado todo dia para ter comida sempre fresca na mesa. Que alternativas que a gente tem em 2019, nessa vida, enfim, corrida que a gente tem, para poder optar por uma comida um pouquinho mais saudável?
Bom, eu só queria destacar que eu falo em nome do Conselho Federal de Nutricionistas e também da Associação Brasileira de Nutrição, que tem destacado muito a questão da gordura trans. Então, a gente trabalha numa parceria. Esse trabalho da saúde pública, esse trabalho da restrição da gordura trans, que a Organização Mundial da Saúde recomenda, é justamente para que a gente tenha ambientes mais saudáveis e que o cidadão ele possa fazer que a escolha saudável seja a escolha mais fácil, o que hoje em dia ainda não é. A escolha saudável é a escolha mais difícil, muitas vezes mais cara. E a gente deixar somente na mão do cidadão ou dos pais e mães e das famílias para tomarem essas decisões sozinhos frente a uma série de obstáculos é muito injusto, né? Então, por isso que a gente trabalha com a saúde pública e com essas medidas regulatórias. Assim que essa medida de restrição da gordura trans for aprovada, o cidadão vai estar seguro, então vai ser todos, não só aqueles que têm acesso à informação, que estão nos ouvindo aqui e vão poder fazer uma escolha melhor, mas a todos os brasileiros. E a gente sabe que hoje também, do jeito que a rotulagem nutricional está, também é muito confuso para o consumidor identificar a presença da gordura trans industrial, porque segundo um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, existem mais de 14 denominações diferentes para essa gordura trans industrial. Então, muitas vezes, até um especialista como um nutricionista pode ficar confuso e não saber identificar a presença desse ingrediente. Então, a gente ainda vive uma dificuldade de informação, né? A Anvisa também tem um trabalho, além da restrição da gordura trans, também está na agenda prioritária da Anvisa, a melhoria da rotulagem nutricional, a inclusão de rotulagem nutricional frontal para que o consumidor saiba o que está consumindo. Mas essas são as medidas que a gente chama todos os cidadãos para apoiar, mas individualmente o que a gente recomenda é que, de modo geral, se evite alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos industrializados, como salgadinhos, refrigerantes, refeições prontas congeladas, né? Que elas vêm com muitos aditivos químicos que são prejudiciais, além de serem desbalanceados nutricionalmente. O ideal é cozinhar a sua própria comida ou então comer em restaurantes aquilo ou PFs que servem refeições prontas, refeições feitas na hora, né? E que o Brasil tem bastante. Dá preferência a alimentos de origem vegetal, mas a gente sabe os desafios que a vida moderna nos trazem e por isso a gente trabalha para uma regulação e que o cidadão tenha acesso a um ambiente alimentar mais saudável.
Ok, Isabela, a gente conversou com Isabela Satamini, do Conselho Federal de Nutrição, que participou da audiência pública aqui na Câmara sobre gordura trans. Isabela, muito obrigado pela participação aqui no Feijoada Completa. Feijoada Completa, vamos fazer uma feijoada light por conta desse assunto. E bom fim de semana para você. Um abraço, viu?
Obrigada, Cláudia. Um abraço para você e um abraço para os ouvintes. Boa tarde.
Boa tarde. E como é que o poder legislativo pode atuar para que a indústria diminua cada vez mais essa quantidade de gordura trans usada nos produtos alimentícios? Um dos autores do requerimento que pediu a realização da audiência pública sobre este assunto, na Comissão de Defesa do Consumidor, foi o deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro. Ele já está do outro lado da linha. Boa tarde, deputado. Alô, deputado? Acho que a gente perdeu o contato.
Ô, Cláudio, não perdeu, não.
Opa, que bom. Que bom. Tudo bom, deputado?
Tudo ótimo, boa tarde, parabéns aí pelo programa.
Boa tarde, deputado. Eu estava lá acompanhando junto com o senhor essa audiência, né? E assim, é possível, do que o senhor ouviu lá nas discussões da Comissão de Defesa do Consumidor, é possível cumprir lá a meta da Organização Mundial de Saúde de até 2023 a gente chegar em níveis mais saudáveis do uso dessa gordura nos alimentos industrializados?
É possível sim, Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós aproveitamos fazer essa audiência pública, inclusive para balizar o projeto de lei 7681 de 2017, que já está na CCJ, sob a relatoria do deputado Kim Kataguiri. O deputado Felipe Carreira teve essa... A ideia foi até dele, dessa audiência pública, e eu fui coautor com ele. E participamos, eu vi agora a Isabela do Conselho da Nutrição falando com vocês, a participação dos diversos segmentos, na verdade, já criou um norte. Acho que é um consenso e é fácil chegar à redução da gordura trans nos alimentos, até porque não dizer da extinção dos alimentos aqui no Brasil, da extinção da gordura trans nos alimentos aqui no Brasil.
Agora, lá na audiência, uma informação lá da Anvisa é que em 28 países já existe algum tipo de regulamentação, mas elas são diferentes, cada país tem parâmetros diferentes, conseguiu percentuais diferentes de diminuição. Como é que a gente, e a informação da Anvisa lá na audiência é de que no segundo semestre vai haver uma consulta pública para que o cidadão comum possa opinar sobre esse assunto, né? Quer dizer, é difícil, né? Às vezes a gente fica mirando nas experiências internacionais, mas nesse caso, cada um fez de uma maneira diferente. Vai ser difícil para o Brasil chegar a um consenso, não é?
Não acho difícil, não. Acho que nós estamos no caminho, nós estamos lá, o diretor da Anvisa, o representante da Associação Brasileira de Indústria e Alimentos, Conselho Federal, o IDEC, professor do IDEC, do Defesa do Consumidor. Na verdade, nós temos alguns alimentos, nós não temos nem as informações precisas. Tem certas coisas que são maquiadas, coisas do Brasil. Mas, na verdade, há possibilidade de redução e a participação do representante da indústria é muito importante. A gente tem que fazer isso também de forma gradativa, a não impactar e trazer mais prejuízo a quem empreende no Brasil. Então nós temos, o legislador tem que ter essa sensibilidade. E eu acredito que, e foi a minha sugestão, nesse projeto de lei, mantendo a estrutura dele, não deixando que o índice seja muito alto. Eu acho até que, como disse antes, a gente pode colocar um índice de 2%, que é o limite desejável, e daqui a alguns anos alcançar o nível zero.
Agora, deputado, tanto lá na audiência como aqui na entrevista, a Isabela Satamini, do Conselho Federal de Nutrição, ela falou dos problemas com a rotulagem nos alimentos. Eu também tocou nesse assunto, quer dizer, uma pesquisa lá da Federal de Santa Catarina falando que tem 14 denominações diferentes para gordura trans, quer dizer, a gente que é leigo não vai saber se tem 14 denominações diferentes, como é que você vai saber o que é gordura trans e o que não é? E também eu lembro que 92% dos alimentos pesquisados por eles tinham mais gordura trans do que informava lá o rótulo. Então esse problema de rotulagem também é uma coisa que talvez o legislativo possa atuar, não é?
Aí, na verdade, nós temos que fazer os nossos órgãos de regulamentação cobrar, nesse caso é o Anvisa, e os nossos institutos que fazem a verificação da quantidade de determinadas substâncias. Nós temos laboratórios próprios para isso, e aí tem que haver a devida aplicação das regras vigentes para coibir esse tipo de coisa. Então, isso não é difícil também de fazermos acontecer. Temos que especificar que se for gordura trans, que vem escrito gordura trans, e não com outros nomes, como eu disse, até a expressão que eu usei antes, maquiada, e também com relação a ser respeitado o percentual máximo tolerado hoje.
Ok, deputado. E só mais uma coisa. Outro assunto que a Isabela tocou foi na questão da consequência para a saúde das pessoas, né? E ela se mostrou preocupada tanto lá no dia da audiência como aqui com a gente em relação a crianças e adolescentes. E é um verdadeiro bombardeio. A publicidade mostra toda hora esse fast food, né? Essa comida rápida que contém muita gordura trans. Então, assim, crianças e adolescentes, segundo ela, estão apresentando doenças que até pouco tempo atrás eram exclusivas de pessoas adultas e mais velhas, não é? Quer dizer, é uma questão de saúde pública que deve ser levada em consideração também, não é?
Exatamente. Você vê crianças com problema de colesterol alto, inflamação, agressão às artérias. Tem também, fala-se em risco de infertilidade. Então, os danos são muito grandes à saúde. Essa é a nossa preocupação na Câmara dos Deputados. E, por isso, nós já vamos pedir ao deputado que cada categoria para acelerar a questão e levar a matéria para a gente votar em plenário e alcançar o resultado desejado e trazer saúde à população brasileira.
Ok. Deputado Felício Laterza, muito obrigado pela entrevista. Tomara que a gente chegue a um patamar aí de gordura que faça a nossa saúde pública melhorar. Bom fim de semana para o senhor.
Está ótimo, agradeço. Uma feijoada completa aí, o nosso programa Sem Gordura Trans. E saúde para toda a nossa população. Forte abraço, Cláudio.
Um abraço, muito obrigado. Bem, e da comida a gente vai diretamente para o dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Quem está com a gente agora é o nosso colunista Beto Veiga. Boa tarde, Beto.
Boa tarde, Cláudio. Como é que você está?
Tudo certo. Quer dizer que hoje a gente vai falar literalmente de dinheiro, né? Vai falar de cédulas, é isso?
Exatamente, literalmente de dinheiro. Nós vamos falar das cédulas, né?
O que é que tem de novidade aí em relação às cédulas?
Pois é, é com relação a uma notícia que foi divulgada do aumento do valor das cédulas lá na Venezuela, né? Eles lançaram umas cédulas agora que chegam a denominação de 50 mil bolivares, né? E a menor, quer dizer, eles aumentaram em 100 vezes, porque a maior que tinha era de 500, né? E aí as pessoas ficam, ah, o que que houve? Alguma mudança monetária, alguma coisa assim de relevo? E o que que isso teria de novidade, né, com relação ao que nós já vivemos no Brasil, né? Então, o que a gente está vendo é uma situação que, de fato, eles só estão aumentando, quer dizer, fazendo com que você precise levar menos cédulas para adquirir as coisas, né? Porque, devido à inflação, o valor da moeda começa a cair muito. Então, você precisa de uma expressão nominal muito grande para coisas de pequeno, vamos dizer assim, de pequeno valor, né? Então, para comprar uma determinada quantidade de produtos, antes você levava uma quantidade, uma determinada quantidade de cédulas, agora você tem que levar uma quantidade muito maior, né? Por conta da inflação. E essa questão da inflação, e a gente já viveu isso aqui no Brasil, né, que primeiro a gente passava por um movimento de criação de cédulas de maiores valores, até o ponto que surgia um plano econômico que cortava zeros, né, cortava zeros das cédulas quando você saía de uma moeda para outra moeda, por exemplo, do cruzeiro do cruzado para o cruzado novo, né, e por aí vai. Então, eles estão vivendo esse momento de subida no número no valor das cédulas, né? Criando cédulas de valores cuja expressão monetária é maior em função desse movimento, né?
Certo. Me lembrou aquele samba da Beth Carvalho lá, como é que é? De que me vale um saco cheio de dinheiro para comprar um quilo de feijão.
Exatamente. Isso aí é o resultado da inflação, né? E uma inflação complicada, porque as pessoas estão com uma determinada moeda na mão e quando vão procurar trocar a moeda pelo bem, né, que seria o saco de feijão, a pessoa que tem o saco de feijão, ela tem pouco interesse em receber aquela moeda, né, porque ela não vê, eu brinco, né, com relação, na realidade não é uma brincadeira, isso é um tema até sério, que a questão da moeda, do dinheiro, ela é uma convenção social, né? Ela não é uma realidade. Porque, por exemplo, o que é o ouro, né? O ouro é uma convenção social. As pessoas dão valor ao ouro porque dão valor. Mas ela não tem utilidade absolutamente nenhuma. Se eu estiver no deserto lá, perdido no meio do deserto, 100 quilômetros para um lado, 100 quilômetros para o outro, 100 quilômetros para o outro, quer dizer, você não vai ter nada num círculo de 100 km de raio ali.
Pode estar coberto de ouro.
Você não vai ter utilidade absolutamente nenhuma para ele, né? Então é isso, nós estamos presenciando esse triste momento lá na Venezuela, também causado por uma série de inconvenientes que eles não podem, né, comercializar com o exterior, estão com bastante restrição de comércio com o exterior, então, e aí você tem uma descrença na moeda e isso causa esse tipo de situação de inflação descontrolada, né?
Pois é, Beto, vamos torcer para que a situação da Venezuela econômica se resolva, porque isso só cai no bolso do cidadão, literalmente, né?
Exatamente, acaba caindo no bolso do de lá e, de certo modo, no daqui também, porque você tem impacto, né? As pessoas saem de lá para vir para cá e tudo mais, mas assim, realmente a gente espera que tudo se resolva da melhor forma possível.
Ok, Beto Veiga, muito obrigado, um abraço para você e um ótimo fim de semana.
Para você também, Cláudio. Até a próxima, irmão.
Um abraço. E agora minha proposta é a gente voltar aos anos 80, uma década que a gente realmente cortava a zero do dinheiro, no tempo da minha juventude. E com meu xará, Cláudio Zoli. A música se chama Cada Um, Cada Um.
Foi bom te ver. Saber que você é feliz. Impossível te esquecer. Lembrar você parece um dom. Foi um lindo amor. Pena não sobreviver. Quando a vida me iluminou, a minha luz era você.
Nossa, esse sonho é a cara dos anos 80, só quem viveu é que sabe. Cláudio Zoli, Cada Um, Cada Um. E depois desse revival, a gente faz mais uma parada rápida. Aguarde um instante, o Feijoada Completa volta daqui a pouco.
Feijoada Completa.